Hoje existe a votação no Congresso Nacional do veto integral do presidente Lula ao projeto da dosimetria. E agora quem está ao vivo com a gente é o deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, que vai falar pela oposição. Deputado, como vai, senhor? Tudo bem?
Tudo bem, bom dia. Satisfação enorme retornar a essa rádio de grande audiência.
Deputado, muito obrigado por atender aqui ao nosso pedido. Só que antes de entrar no nosso assunto do dia, eu gostaria de saber qual é a avaliação que o senhor faz da rejeição do nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo. Lembrando que isso é um fato praticamente inédito em períodos democráticos, né, e só aconteceu no início da República. Qual a sua avaliação, por favor?
Olha, inicialmente, eu acredito que o parlamento brasileiro deu uma resposta à altura a uma série de questões que vêm ocorrendo no Brasil e, em especial, com relação ao STF. Nós sabemos que o Brasil hoje, infelizmente, não vive uma democracia plena, a despeito de tudo que falam por aí. Que o país quer reunir, que o país quer juntar os brasileiros, que falam em união, que falam o tempo todo em democracia, mas, infelizmente, essa não é a realidade. Nós temos visto aí, infelizmente, alguns ministros, alguns agentes públicos se utilizando do cargo, da função e da própria instituição para impor as suas regras, atropelando, inclusive, outros poderes, em especial o poder legislativo. Portanto, eu acredito que essa decisão que culminou na rejeição do nome do Messias, ela é uma resposta a todas essas questões e que, de fato, a sociedade brasileira está atenta ao que está acontecendo na Câmara e no Senado. Vale salientar que essa rejeição ela foi logo após uma ampla repercussão dos vídeos de Nicolas Ferreira, deputado federal, e outros tantos parlamentares da oposição que vêm se posicionando ao longo dessas semanas, alertando a sociedade brasileira, pressionando os parlamentares, em especial os senadores, para que a gente possa, de fato, estar com o Senado Federal comprometido e respeitando sempre a Constituição Federal, e não seguindo aí interesses de grupos específicos ou aquele que não está na Constituição Federal.
Deputado Capitão Alden, voltando ao nosso tema, qual a expectativa em relação aos vetos da dosimetria? E o que está em jogo nessa votação que acontece daqui a pouquinho, a partir das 10 horas, no Congresso Nacional?
Olha, a derrubada do veto em específico da dosimetria das penas, ela não é um detalhe jurídico, é uma questão de justiça básica. No direito brasileiro existe um princípio simples: a pena tem que ser proporcional ao crime, nem mais nem menos. Quando isso se perde, o sistema deixa de ser justo e passa a ser arbitrário. E é exatamente esse o ponto da discussão hoje. O veto à dosimetria impede que o Congresso corrija distorções claras na aplicação das penas. Isso é muito grave, porque quando a pena é exagerada, não se faz justiça, pelo contrário, se comete injustiça. Não se fortalece o Estado, pelo contrário, se cria abusos e não se garante ordem. É ao contrário, né? Se instala uma insegurança jurídica. E aqui vai o ponto que muita gente evita falar. Se o Congresso Nacional não enfrentar esse tema, ele estará aceitando calado que o sistema penal brasileiro possa agir sem equilíbrio. E isso abre um precedente extremamente perigoso. Hoje é um caso aqui, um caso acolá, mas amanhã pode ser qualquer um. Derrubar o veto da dosimetria significa reafirmar o papel do Congresso, colocar limites no poder de punir do Estado e garantir que a lei seja aplicada com justiça e não com excesso, como nós vimos. Qualquer estudante de direito, do primeiro ano do curso de direito, ao analisar essas penas e a quantidade de pena que foi aplicada a cada um dos condenados pelos supostos atos do 8 de janeiro, vai ver que nada daquilo se aplica. E o próprio direito penal, o processo penal, fala de algo básico, que é basilar, e a gente não viu ministro da Suprema Corte respeitando. In dubio pro réu. Na dúvida, beneficia-se o réu. Então, não há crime sem lei anterior que a defina, não há pena sem prévia condenação legal. Ou seja, essas grandes condenações foram baseadas em ilações, em suposições. Não há uma prova material, não há absolutamente nada que ligue aquelas pessoas aos crimes supostamente praticados. Atentado violento à democracia, ruptura da democracia, tentar contra um golpe de Estado contra o país, sem armas, sem a participação das Forças Armadas, sem a participação de forças paramilitares, sem um dos poderes presentes, ou o Poder Executivo, ou o próprio Poder Legislativo. Ou seja, foram punidos ao arrepio da lei e apenas para atender caprichos políticos. Essa foi uma decisão, pasme, do STF, que deveria ser uma decisão jurídica, uma decisão tecnicista baseada na lei, né, nos autos do processo, e o que a gente viu foi um julgamento político, e isso não pode permanecer dessa forma. O Congresso Nacional tem o dever e a responsabilidade de corrigir essa distorção e restaurar o equilíbrio, de fato, entre os poderes constituídos.
Deputado Capitão Alden, eu vou repassar aqui alguns argumentos dos governistas contra a derrubada do veto, para ouvir os seus comentários. O primeiro argumento do governo é de que a oposição estaria só preocupada em libertar o ex-presidente Jair Bolsonaro e não preocupada com as pessoas mais simples, o pipoqueiro, a cabeleireira e tudo mais. Como é que o senhor responde a esse tipo de argumento?
Olha, primeiro ponto, quem está defendendo essa tese desconhece completamente a Constituição Federal e, pior, o Código Penal Brasileiro e o Código de Processo Penal. Não existe, pelo menos na história brasileira, nenhum tipo de legislação que fosse aplicada a apenas uma pessoa ou que não fosse aplicada a apenas uma pessoa. Isso é impossível. A regra geral é direito erga omnes, ou seja, ela tem que ser alcançada para todos, todos sem exceção, e atendendo os pré-requisitos formais que a lei estabelece, deverão ser, obviamente, alcançados pelo benefício. E o mesmo Jair Messias Bolsonaro. Se o Jair Messias Bolsonaro, que foi condenado nas mesmas circunstâncias que os demais condenados do 8 de janeiro, se ele fizer jus aos pré-requisitos que a lei impõe para todos, garantindo benefícios, garantindo redução da pena ou até mesmo a anistia, por que não tratá-lo de igual forma entre os demais? Então, eu acho assim, primeiro ponto, a gente não deveria sequer estar discutindo dosimetria. O nosso ponto central é que todos eles deveriam ser anistiados. Isso é o que cabe ao Congresso Nacional. Pela primeira vez na história, o Congresso Nacional vai se reunir para discutir a aplicação de pena, dosimetria aplicada por um juiz. Não cabe, no meu entendimento, não caberia ao Congresso fazer isso. O que caberia ao Congresso, historicamente, assim fez e foi feito ao longo dos anos, e não foi apenas uma vez, mas diversas vezes, em diversos momentos da história, foi a aplicação da anistia ampla, geral e restrita. Até porque isso é que, de fato, sana os vícios, isso é que, de fato, corrige as injustiças e faz com que todas aquelas pessoas que foram condenadas de forma injusta sejam efetivamente, seja feita a justiça dessas pessoas. Veja que lá atrás, essa mesma esquerda hoje, que grita, que esperneia, que fala em democracia, não falou nada a respeito das pessoas que foram condenadas lá atrás por terrorismo, por atentado à bomba, por assassinato. Vamos citar Luiz Carlos Prestes, vamos citar José Genuíno, vamos citar quantos outros anistiados e outros familiares de anistiados que hoje estão no parlamento brasileiro e tiveram seus parentes e seus amigos anistiados. Quer dizer, se pode anistiar assassinos, terroristas e que cometem crimes graves, crimes de sangue, mas não pode reduzir a pena de injustiçados que sequer cometeram crimes. Então, isso é uma situação completamente política, é narrativa, e esses argumentos são de pessoas que não conhecem a história e não conhecem a nossa legislação brasileira.
Deputado Capitão Alden, um outro argumento dos governistas é que a mesma lei que vai reduzir as penas dos condenados, né, pelos atos do 8 de janeiro, também acabaria libertando pedófilos, estupradores e milicianos. Como é que o senhor reage a esse tipo de argumento?
Olha que interessante, a esquerda, né, em especial, preocupada em nós liberarmos ou reduzirmos a pena de pedófilos, de estupradores, quando essa mesma esquerda votou contra, por exemplo, o projeto de lei que estabeleceu a castração química para estupradores, pedófilos e aqueles assaltantes, predadores sexuais. Essa mesma esquerda que hoje diz que vai soltar os pedófilos, que vai beneficiar os pedófilos, foi a mesma que votou contra a castração química. Isso foi a mesma esquerda, inclusive, que votou contra o aumento de crimes hediondos. Essa mesma esquerda que diz que o projeto da dosimetria, em sendo aprovado ou sendo derrubado o veto, garantindo, portanto, a validade da lei, ela não teria alcance algum para pedófilos, estupradores e outros tantos criminosos. Primeiro ponto, porque a gente teve o cuidado de elaborar o relatório, ela limitar o alcance das pessoas que serão impactadas. E é por isso que eu digo e repito, o processo legal correto seria a anistia, porque é essa anistia que ela se refere a um fato, se refere a um evento e se refere a uma... Ela estabelece um perímetro temporal, um lapso temporal, de tal data até tal data, os crimes praticados por aquelas pessoas, naquela circunstância, naquele local, serão anistiados. Pronto. Esse seria o correto de nós estarmos discutindo e debatendo. Mas, infelizmente, o parlamento brasileiro não teve força para aprovar a anistia e impuseram, por questões de interesse do sistema, impor uma dosimetria. É justamente para não dar aquela ideia de que estaremos anistiando torturadores, anistiando golpistas, mas esse é mais um argumento que não procede. O relatório ele é circunscrito a pessoas que participaram daquele fato, daquele episódio e naquele período em específico. Ela não abre brecha para ser um entendimento amplo, geral e restrito.
Deputado Capitão Alden, outro argumento aqui dos governistas é de que reduzir pena seria um estímulo a um outro ataque às instituições, como aconteceu no 8 de janeiro, e que seria um incentivo à impunidade. Como é que o senhor responde a esse argumento?
Olha, eu volto a falar o que eu disse mais cedo. Todas as pessoas que estão sendo acusadas de atos golpistas ou de estarem eventualmente incitando que mais pessoas ou outras pessoas continuem praticando, entre aspas, os supostos crimes de atentado contra a democracia, as instituições democráticas, eu digo e repito, aquilo que aconteceu não foi uma tentativa de golpe. Ponto final. Qualquer estudante de direito, no primeiro ano do curso de direito, qualquer pessoa leiga está hoje vendo de maneira muito clara que o que aconteceu ali foi uma mera manifestação de pessoas, de brasileiros, que estavam descontentes com o resultado. Ponto final. Isso é liberdade de expressão, que culminou, eventualmente, algumas pessoas em depredação ao patrimônio público. Esse é o ponto que deveríamos estar discutindo. Então, essas pessoas que estão acusando de a gente estar incitando com essa aprovação da dosimetria, mais crimes, mais... Veja, nós estivemos no poder durante 4 anos, fizemos diversos protestos, inclusive após a saída de Bolsonaro, e fora os episódios do 8 de janeiro, nós não tivemos nenhum outro caso de distúrbio, de depredação. Então eu acho que, mais uma vez, é equivocado esse entendimento. As pessoas não podem ser tratadas na mesma régua que a deles, porque o grupo deles, que a base do governo e a esquerda representa, é que, de fato, pratica crimes. Vamos lembrar de 2014, eles invadiram várias instituições públicas, tocaram fogo, literalmente, em Brasília, destruíram patrimônio, atingiram com pedras, com paus, policiais, inclusive um deles foi vitimado gravemente, nenhuma daquelas pessoas foi considerada terrorista, nenhuma delas foi presa, nenhuma delas foi condenada e nem pegou 14, 15, 16 anos. Então, eu acredito que se a gente não aprovar, não a derrubada da dosimetria, isso vai fazer com que isso possa acontecer cada vez mais vezes com mais gente inocente, e isso a gente não pode permitir.
Deputado Capitão Alder, para encerrarmos a nossa entrevista, a eventual derrubada do veto à dosimetria hoje, a oposição parece que tem maioria, né? Vamos acompanhar e confirmar se isso mesmo vai acontecer. Vai significar o fim da luta pela anistia ou não?
Não, muito pelo contrário. Primeiro ponto, que eu preciso deixar aqui muito claro, nós da oposição, nós de direita, nós conservadores, sequer queríamos a dosimetria. Não era algo que nós estávamos brigando por isso, até porque a dosimetria ela tem um alcance muito limitado. Por exemplo, nós temos hoje vários brasileiros que estão fora do Brasil. Fora. Foram obrigados a sair do país por conta da tirania que está ocorrendo no Brasil. essa dosimetria não vai atingir esses brasileiros que estão fora do país. Eles continuarão sendo procurados, continuarão sendo, enfim, sofrerão aí uma série de medidas judiciais junto aos países em que eles se encontram para tentar repatriá-los ao Brasil, para que eles se submetam aos processos, ora, concluídos aqui com esses condenados. Então, essa dosimetria não vai ajudar em nada quem está fora do país. Essa dosimetria não vai extinguir a pena. Isso vai continuar na ficha dessas pessoas condenadas. Elas não poderão obter empregos, não poderão participar de licitações. Elas terão prejuízos enormes à sua vida profissional e pessoal. Então, não era a dosimetria que nós queríamos, mas era a dosimetria ou nada. Então, entre a chance de você, mesmo com essas repercussões negativas, você ter essas pessoas de volta para suas casas, elas estão há 3 anos, mais de 3 anos, muitas delas longe das famílias, muitas delas morreram, inclusive, pela omissão do Estado, muitas delas perderam patrimônio, perderam a sua vida pessoal, tudo por conta de prisão política. Então, o que estamos, neste momento, votando é uma medida corretiva, ela é pontual, mas necessária para que essas pessoas possam sair da prisão. Na virada de chave, em 27, quando Flávio Bolsonaro assumir a presidência da República, a gente, com maioria no Senado, maioria no Congresso, nós vamos brigar, sim, pela anistia ampla, geral e restrita para todos os condenados, todos eles. Então, isso é que a gente vai começar a trabalhar e vai tentar aprovar nos próximos anos.
Deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, eu agradeço muito a sua atenção. O senhor foi convocado pela gente aí de última hora, aceitou o convite para falar pela oposição em relação à questão da dosimetria. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo e até uma próxima oportunidade.
Se Deus quiser. Forte abraço, Deus abençoe.